Aleluia. Hoje nós vamos começar a nossa segunda matéria do CTL. Ontem nós vimos a visão de células. Hoje vamos ver a segunda matéria, a prática das células. Ontem a nossa ministração foi mais, como eu diria, o embasamento da visão, o fundamento da nossa visão, ok? Eu queria que você compreendesse que nós não somos uma igreja em célula por modismo, por capricho, porque temos uma mentalidade gerencial, porque gostamos de planejamento e organização, e nem tampouco porque também achamos, e é verdade, que é uma estratégia maravilhosa de crescimento. Essas coisas todas podem ter a sua importância pequena, relativa. Nós, quando assumimos essa identidade, nós o fizemos por causa de uma convicção espiritual. Existe um respaldo na palavra de Deus a respeito disso. Então nós entendemos que a célula é a maneira mais excelente de reunirmos como igreja. E isso procede do Senhor e está em linha com o seu propósito. Então ontem nós falamos desse lado mais espiritual, da base espiritual. Mas hoje as nossas aulas vão ser mais focadas na prática do dia a dia da célula. E aí, muito do que nós fazemos, obviamente, é resultado de experiência, é resultado de tentativa e erro, é resultado de uma adaptação a um contexto, a uma situação, onde nós escolhemos a melhor maneira de fazer certas coisas. Ok? Então, quando nós falamos da prática, você deve entender que não é doutrina. Não é doutrina. A prática, ela obviamente tem uma base, né, está fundamentada na palavra, mas ela tem muito a ver com o contexto que nós vivemos, o lugar, o país, o clima, o tipo de gente, a cultura, né, horários, porque as culturas variam muito, então a célula reúne num horário, isso precisa ser doutrinário? Não, isso depende do lugar, da cultura, da situação, da maneira como as pessoas se locomovem, o tipo de transporte público que existe ali, se é que existe, tudo isso tem que ser levado em conta, não é? Então, obviamente, quando falamos da prática, então, pode ser que tenha diferençazinhas, uma cidade para outra, até de um bairro para o outro, a gente é aberto para que haja isso, mas nós temos uma direção, uma orientação geral de como as coisas devem ser. Amém? Tenha isso em mente quando você ouvir. E segunda coisa, preciso alertar você que essas aulas vão ser um pouco mais longas, porque tem muitos detalhezinhos para falar, então pode ser que eu passe um pouquinho da hora, mas eu penso que isso também vai ser bênção para nós em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. A primeira aula é a maneira bíblica de nos reunirmos. Então, logo depois do Pentecoste, logo depois, vamos dizer assim, que a igreja foi fundada, a igreja começou com 120 irmãos, mas no primeiro dia, 3 mil foram acrescentados, ou quase 3 mil, pelo menos. No primeiro dia, ok? Então, tinha 120 reunido, orando, o Espírito Santo veio, eles foram cheios do Espírito, e naquele mesmo dia, 3 mil foram acrescentados. A Bíblia fala que poucos dias depois, já tinha 5 mil. Então, crescimento exponencial. Mover do Espírito. Ok? Maravilha. E como é que esse pessoal se reunia? Atos 2,46 diz, diariamente, não grava bem essa expressão diariamente, viu? Porque eles não reuniam só um dia por semana, era diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes. A palavra unânime aqui significa que era todo mundo, todos os membros da igreja, todo mundo, eles entendiam, fazia parte da vida da igreja, todos os dias eles perseveravam no templo. É importante que você entenda, ontem eu falei aqui contra o templismo, e aí você diz, não, mas tem o templo no Novo Testamento. Então, o templo, ele está existindo aqui porque ainda é um tempo de transição. Você vê, acabou de descer o Espírito Santo, quer dizer, nós temos aqui o início de uma nova dispensação. Mas a velha dispensação ainda tinha, vamos dizer assim, alguma coisa para ser eliminada. E a principal era toda essa estrutura que havia no templo. Então, o templo era algo de Deus. Foi Deus que tinha estabelecido, ok? Mas ele ainda era da velha aliança. Mas os irmãos aproveitaram da estrutura. Então, eles não ensinavam que Deus morava lá, mas eles usaram da estrutura. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, não interprete a Bíblia dizendo, é por isso que tem o templo da nossa igreja. Ok? Não é nesse sentido. Nós não temos templos mais. A igreja do Novo Testamento não tem templos. Ah, mas no Velho Testamento tem um salmo, agora me esqueci qual salmo que diz, é o 130, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ok, isso era no Velho Testamento. No Velho Testamento você ia na casa do Senhor. No Novo Testamento você é a casa do Senhor que está indo encontrar com mais gente que é casa do Senhor. E quando vocês encontrarem vai ser um casarão do Senhor. Amém. Entende? Mas o prédio não é a casa do Senhor. Nós somos. Nós vamos à reunião da igreja. Nós não vamos à igreja. Ainda que seja uma expressão usada comumente. Porque a igreja somos nós. Então, quando eles se reuniram, vou voltar no PowerPoint anterior. Eu preciso de alertar você com relação a como Deus faz as coisas. Você vê, havia duas culturas, vamos dizer, hegemônicas ali naquele ambiente da igreja. Primeiro, a Bíblia fala dos gregos e romanos. Os gregos e romanos, eles tinham o costume de se reunir em coliseus. Ok? Os gregos e romanos, eles desenvolveram até uma tecnologia sobre isso. Os romanos, eles criaram a tecnologia de fazer os coliseus em cima de colunas. Então, se você já foi a Roma, você tem lá as ruínas do Coliseu Romano, você vê como eles faziam. É exatamente como até hoje são feitos os grandes estádios, que em muitos países ainda são chamados de coliseus. Era a maneira como os romanos reuniam. Eles gostavam desses grandes ajuntamentos. E os gregos também. Com a diferença que os gregos não faziam esse tipo de coisa. Os gregos aproveitavam o declive do terreno. Okay? Como a Grécia é um lugar cheio de montanhas e colinas, eles aproveitavam e faziam aqueles anfiteatros. Foram os gregos que inventaram. Numa das minhas viagens a Israel, nós fomos a um lugar, me esqueci o nome agora, sensacional, da época de Jesus, que é um anfiteatro enorme, deve caber o quê? Umas 8 mil pessoas. E eles têm os pontos marcados no chão, onde ficavam os atores, né, dos dramas gregos, e você fica naquele ponto e você fala, você apenas fala, não tem que gritar, vai ouvir lá atrás, como se tivesse um microfone, é um negócio inacreditável, é só estando lá para você ver como é sensacional isso. Então, eles criaram uma tecnologia até para isso, porque para eles isso era importante, era a visão deles, grandes reuniões. Os judeus, por outro lado, se reuniam em sinagogas. Os judeus tinham uma visão congregacional. Os judeus jamais criaram ou construíram coliseus ou anfiteatros. Não é? Se houve algum Israel, quem fez foram os romanos. Os judeus se reuniam nas sinagogas, que eram congregações menores. Mas agora, a igreja entra em cena. A igreja é uma criação divina. E qual que é a maneira como Deus resolve levar a sua igreja a se reunir? Nas casas. Então você vê que são dimensões diferentes, perspectivas diferentes. Não é? Só Deus podia fazer uma coisa como essa. Nunca houve nenhuma religião, nenhum movimento na história, nunca, que tivesse essa maneira de se reunir nas casas. Só a igreja. Só a igreja. Infelizmente, essa maneira de se reunir não durou tanto tempo. A partir do terceiro século foi sendo abandonada, até que foi abandonado completamente, por causa da influência romana, não é? E até mesmo judaica. E abandonaram-se então as casas, mas nós sabemos, né, de uns 50, 60 anos para cá, isso tem sido restaurado no meio da igreja. Restaurado de tal maneira que hoje eu digo para você, eu tenho conhecido pastores de grandes igrejas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tenho conhecido pastores de lugares que eu nunca imaginei que iria conhecer. Esses dias eu conheci um pastor de Yerevan. Yerevan é a capital da Armênia. Não é? Um lugar tão distante da nossa vida aqui. Mas ele é pastor de uma igreja de 10 mil membros, lá nesse país. E todos têm célula, eles têm célula. Não tem igrejas grandes hoje no planeta que não tenha grupos pequenos. Nós chamamos de célula, cada lugar dá um nome diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Grupos que se reúnem em casas. Não tem. Então, você vê, é algo que tem se tornado cada vez mais padrão. Não é? Por quê? Porque está na palavra de Deus. Foi o Senhor quem definiu. Por isso, eu digo para você que as reuniões nas casas, são a maneira mais excelente, porque foi o Espírito Santo quem definiu. Não foi o homem que definiu. Nós precisamos entender que aqueles primeiros cristãos estavam cheios do Espírito Santo mesmo. O Espírito desceu sobre eles com línguas de fogo. Então, quando eles decidiram reunir de casa em casa, não fizeram isso de maneira carnal. Foi o Espírito Santo conduzindo eles mesmo. E do mesmo jeito que o Espírito Santo os conduziu, o Espírito Santo nos conduz hoje também para a glória de Deus, amém? Então, mas nós sabemos que com o passar do tempo, a igreja abandonou isso, né? Os irmãos sabem, no terceiro século, a igreja foi se institucionalizando e começaram a aparecer os templos, coisa que não fazia parte do ensino apostólico. Então, primeiro foi em Constantinopla, depois lá em Belém, mas foi aparecendo em todas as grandes cidades do Império Romano daquela época. E, aos poucos, as células foram sendo, vamos dizer, as reuniões nas casas, foram sendo abandonadas. Agora, o que acontece? Quando a igreja passa a assumir o estilo dos grandes ajuntamentos, então tudo muda. Tudo muda. Ontem eu disse para você ter muito cuidado com essa coisa que está muito na moda hoje de excelência, excelência. Mas você sabe, quando você faz as coisas em casa, a preocupação não é essa. Pai e mãe não fica preocupado realmente com isso. Quando a mãe vai fazer almoço para a família, a preocupação dela não é eu tenho que ter excelência. Ela quer fazer uma comida gostosa para agradar a família. Mas quando você vai fazer reuniões no anfiteatro, aí já não é mais uma comida gostosa para agradar a família. Aí já entra a questão da excelência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a verdadeira excelência à luz de Deus é pai e mãe cuidando de filho. Entende? É filho convivendo com filho. É o ambiente da casa. Mas quando você sai da casa e vai para os grandes ajuntamentos, aí agora a igreja precisava o quê? Grandes pregadores. Grandes oradores. Grandes expositores. Okay? Não tenho nada contra ser grande em coisa alguma. Eu só tenho tudo a favor, porque Pedro era um grande pregador. Paulo era um grande expositor. Ele tem lugar para todos esses na casa de Deus. Estou apenas dizendo que, com a mudança do ambiente de reunião, aí começou a surgir um ambiente apropriado para o clero. Lembra que eu te falei ontem da religião? Impressionante como a vida, a célula, né? A vida da igreja nas casas, ela também nos guarda da religião. Então, à medida que foi precisando desses grandes oradores, precisava também de treiná-los. E foi nessa mesma época, no terceiro século, para o quarto, que começaram a aparecer os mosteiros. O que eram os mosteiros? Os mosteiros eram um lugar onde pessoas com um chamado, uma vocação, iam, se separavam para estudar, para conhecer mais a palavra. E isso tudo foi sendo um embasamento depois para estabelecer na igreja uma classe. Qual a classe? Chamada de clérigo. Então, o clero, né, eles agora eram aqueles que sabiam, conheciam, porque estudaram, e os demais irmãos eram apenas leigos, que não sabiam coisa alguma. Agora os irmãos olhavam para aquele pregador na frente e já se sentiam distantes, porque agora eram grandes oradores, eram grandes pregadores. Tudo isso por quê? Porque saiu da dimensão da célula. Você sabe, essa questão do mosteiro são os seminários. Hoje em dia, todas as grandes denominações dependem de seminários para poder treinar os seus pastores. Veja, como eu disse, eu vou dizer para você, eu estou falando assim, fica parecendo que essas coisas todas são erradas. Lembra, não é questão de certo e de errado, é uma questão de escolher o melhor. O melhor. Então, nós também temos escolas. Tem o seu lugar ter uma escola bíblica, ok? Mas ela nem deve ser restrita a alguém que quer ser pastor. Mas, na verdade, o que treina realmente o pastor é quando ele entende como a célula funciona, o ambiente da célula. Então, o irmão que se converteu no nosso meio, converteu numa célula, que foi líder de treinamento, foi líder de célula, que multiplicou célula, que ele tornou-se depois um discipulador, ele acompanhou células, esse irmão, se ele é enviado para qualquer lugar, ele consegue trabalhar como pastor sem nenhuma dificuldade. É verdade ou não é, irmãos? Por quê? Porque é nesse ambiente que ele é treinado, e ele aprende a vida da igreja, e qualquer lugar que ele chega, ele consegue reproduzir. Ele consegue reproduzir. Por quê? Porque é uma estrutura onde as pessoas não aprendem vendo, elas aprendem com, aprendem junto, aprendem fazendo. Isso faz toda a diferença. Você sabe? Eu me lembro. Sabe, é uma grande bênção ser pastor numa estrutura celular. Eu me lembro quando me tornei pastor, há 31 anos atrás, eu falo na presença de Deus, eu era líder de jovens e ministro de louvor, era só o que eu fazia realmente, liderar jovens e ser ministro de louvor. Mas aí o trabalho cresceu, o trabalho de jovens cresceu e muito e houve, vamos dizer, um reconhecimento. E aí o presbitério resolveu me ordenar. E ao ser ordenado, acho que uns quase um ano depois, resolveram que eu poderia ficar dedicação exclusiva. No primeiro dia de como pastor, eu não sabia o que fazer. Eu acordei de manhã, porque eu estava acostumado a trabalhar, de manhã ia para o trabalho, acordei de manhã, fui para o prédio da igreja. Cheguei lá, perguntei ao pastor, o que eu faço? Sério? O que eu vou fazer, pastor? Ele falou, entra para uma sala e vai orar. Falei, aleluia. Entrei para a sala, orei, quando eu acabei de orar, eu falei, e agora? Ainda tem o dia inteiro pela frente. Quer dizer, nem ele sabia direito o que era a rotina de um pastor. Por quê? Porque nós éramos uma igreja tradicional, denominacional, que vivia em função dos cultos que aconteciam à noite. Então, eu não sabia o que fazer durante o dia, porque os cultos eram... Era segunda, era sociedade de senhoras, terça, sociedade de varões, quarta, estudo bíblico, quinta, não sei o que era, sexta, era oração, sábado, era culto da mocidade. Hoje ninguém fala mocidade mais, né? Fica um termo meio brega. Aí depois mudaram para juventude, também ninguém fala juventude mais. E domingo era o culto, a gente vivia em função disso. Era essencialmente congregacional. Agora, louvo a Deus, porque um pastor que entende e que viveu a estrutura de célula, ele sabe direitinho o que ele precisa de fazer. Ele sabe direitinho o que ele está envolvido. Amém? Muito bem, vamos continuar o nosso entendimento aqui, entendendo um pouco de como as coisas foram acontecendo no decorrer da história. Então, quando Constantino se converteu, supostamente se converteu, então houve uma mudança completa no ambiente. Até então, a igreja era perseguida. Não é? Eu estive em Roma um tempo atrás, fui visitar as catacumbas, não sei quantos tive o privilégio de conhecer. Era o lugar onde os cristãos se reuniam, fugindo de perseguição. Agora, de repente, Constantino se converteu, eles são tirados das catacumbas e agora são transportados para reunir em catedrais, grandes prédios, não é verdade? Então, isso aconteceu ali pelo terceiro século e continuou depois disso, nunca mudou. No século XVI, ou seja, mais de 1000 anos depois, quando veio a reforma protestante, eles reformaram muita coisa, mas isso não mudou. Eles continuaram com a mesma visão de reunir em templos. Não havia esse entendimento, né, entre os reformadores. Na verdade, nem a forma do culto mudou muito. Okay? Depois disso, a gente vai ver que... você deve ter ouvido falar já do conde Zinzendorf. Ele foi uma figura muito importante, porque com esse movimento, eles viviam num lugar chamado Boêmia. Aqui é também, supostamente, o lugar onde inventaram a cerveja, então é fácil você lembrar. Okay? Boêmia é uma província que hoje uma parte fica na Alemanha, outra fica na República Tcheca. Então, esse cara era um conde, ele, naquela época, tinha os feudos, né? Era como assim, o cara era dono da fazenda, todo mundo que morava ali estava ligado a ele de alguma maneira. E ali, ele então, crente, começou todo um movimento. Então, todo um movimento de missões modernas começou com esses irmãos. Porque eles tiveram ali um encargo muito grande, né, pelo Evangelho, para anunciar o Evangelho. Isso é uma coisa muito poderosa. Mas eles também não tiveram revelação da importância do grupo pequeno. João Wesley, que se converteu no meio deles, esteve no meio deles. João Wesley voltou para a Inglaterra e começou o movimento metodista. Aí já começa a aparecer alguma coisa... É interessante porque Wesley criou os chamados grupos de santidade. E esses grupos eram reuniões pequenas. Não eram como as nossas células, porque eram grupos fechados. Ok? Mas eles tinham o objetivo também de se multiplicar. O que é uma coisa misteriosa. Então, esses grupos cresceram muito e foram a base do movimento metodista durante mais de 100 anos. Foi um negócio muito poderoso. Ok? Mas ainda não eram como as nossas células. No século seguinte, apareceu... o movimento dos Irmãos Unidos na Inglaterra, de onde depois veio o Watchman Nee, né, que vocês já ouviram falar em Watchman Nee. Esse movimento dos Irmãos Unidos, eles tinham uma visão diferente. Eles não tinham ainda entendido também a questão do grupo pequeno, mas eles resolveram transformar a própria congregação num grupo pequeno. Então, esse movimento dos Irmãos Unidos, as igrejas são pequenas, faz parte da visão. Então, as igrejas têm lá 60 irmãos, 50 irmãos. Acaba que a própria congregação virou uma célula. Então, quando essa congregação crescia um pouco mais, eles multiplicavam. Essa era a visão deles. Até hoje tem sido assim. Depois, você sabe, na década de 50, de 60, lá na Coreia, o Paul Yong-cho, hoje David Yong-cho, não sei se já é falecido, começou um movimento que ele o nome que ele deu na época foi grupos familiares, ok? Depois, esse nome, entre nós, nos mudamos para célula, daqui a pouco eu falo por quê, mas foi a partir desse momento que realmente essa visão, ela veio e se espalhou no mundo inteiro. Hoje, não existe uma igreja realmente grande que não esteja envolvida, de alguma maneira, com grupos pequenos. Então, é muito importante você saber que o que você está fazendo tem uma história, ok? E você está na vanguarda dessa história hoje. Você hoje sustenta uma visão e um testemunho. Quantos dizem amém sobre isso? Então, segundo o nosso conceito natural, porque nós gostamos muito de reuniões grandes, e nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê? Porque devagar a gente começa a colocar como critério a reunião grande. Então, eu estava comentando esses dias, né, na nossa reunião aqui de Goiânia, com os pastores, pastor Naor, isso é uma coisa que às vezes é sutil. Então, nós fazemos uma reunião no estádio com os jovens, e isso nos embriaga, e nós ficamos embriagados com isso. E aí, nós já não fazemos mais a mesma festa quando a célula se multiplica. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque as grandes reuniões são muito mais embriagantes. Mas elas nos desviam do propósito, porque é uma visão natural. Nós acreditamos que aquela grande reunião representa mais vitória do que a multiplicação da célula. Entende? Ofusca? Não é verdade ou não é? De maneira que você coloca como alvo o quê? Eu vou fazer uma grande reunião, eu quero fazer um grande ajuntamento. Então todo mundo quer fazer um grande ajuntamento, mas eu vou desafiar você, nós precisamos de ter multiplicação. Precisamos ter festa de multiplicação. O negócio da célula é que você não vê, você não mostra, entende? As pessoas não estão vendo o ajuntamento. Célula é exatamente esse fermento que é colocado no meio da cidade. Você não vê, mas eles estão entrando em tudo, envolvendo em tudo. Sabe, o nosso testemunho aqui em Goiânia é um negócio muito forte, porque hoje nós temos tantas células em Goiânia, hoje contando células de jovens e adultos, são mais de 4.500 células, que se reúnem toda semana, toda semana. Então, nós temos casos de, às vezes, numa rua, ter duas células, três células, de uma célula ouvir o louvor na outra. Quer dizer, nós estamos hoje num estágio de saturação, está faltando espaço para elas. Entende o que eu estou dizendo? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso é obra divina. E é tão precioso isso, porque é difícil ir num lugar hoje que não tem alguém da videira. Eu falo isso para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Entende? Eu mesmo não conheço. Eu tenho que perguntar, você também é da videira? Então, esses dias, o irmão estava comigo no aeroporto, ele ficou vendo. Na hora que eu entro no aeroporto, já tem alguém que me conhece, já me cumprimenta. Vou fazer o check-in, a pessoa do check-in é o irmão. Pastor Aloysio, viajando de novo, eu falo, aleluia. Aí deu um problema no check-in, chama o chefe, aí o chefe chega e fala, ah, você é o pastor Aloysio. Não, não sou da sua igreja, mas a fulana ali que trabalha naquele outro balcão é. Vou chamar ela para resolver o seu problema. É, meu irmão. Aí eu chego na hora de passar no raio-x, tem um irmãozinho vestido de guarda, também da igreja. Aí ele já começa a fazer uma brincadeira. Né? E esses dias, eu estou no aeroporto, eu encontrei um piloto de avião da videira. E ele todo vestido. Eu falei, irmão, mas você é da videira? Ele falou, pois é, você não me vê muito, porque meu horário é muito complicado, mas eu estou lá firme na minha célula. Porque a célula é o ponto de referência dele. Entende? Isso é maravilhoso. Agora, essas coisas você não vê nos ajuntamentos. Ninguém está vendo isso, mas Deus está movendo. Amém. Deus está fazendo. Precisamos de largar nossa visão natural, filho. Amém. Precisamos de desprender dessa embriaguez e começarmos a celebrar novamente as multiplicações. Precisamos de festa de colheita. Amém. Festejar. Festejar a cada multiplicação. Sabe, você que ainda é pastor de uma igreja menor, você tem que festejar cada multiplicação, porque é uma grande vitória uma multiplicação. Precisa ter festa, precisa levar os irmãos na frente, é preciso de honrar o líder, entende? É preciso de encorajar o líder novo que vai assumir, que era líder em treinamento. É preciso honrar os anfitriões que tiveram com essa célula na sua casa. Há muita coisa que pode ser feita, e isso Deus ama quando você celebra as bênçãos que Ele te dá. Deus tem alegria em dar mais quando você está alegre em receber. Amém? Então, nunca houve nenhum movimento, nenhuma cultura que fosse feita a partir das casas. Mas essa é a maneira como o Espírito Santo resolveu fazer. E nós queremos seguir a direção do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Pastor, mas você é contra reuniões grandes? Não. Não sou contra e até precisamos delas. Ok? Mas é preciso ter um equilíbrio. Ok? Então, a maneira como a gente fala disso é do avião com as duas asas. Então, para o avião voar, precisa das duas asas. Uma asa é a célula, a outra asa é a reunião de celebração. As duas coisas são importantes. Precisamos das duas na vida da igreja. A reunião pequena e a reunião maior. Ok? Mas haverá momentos em que uma ou outra vai ser mais importante. Que momentos são esses? Em momentos de manobras, em momentos que você precisa de ir numa certa direção. Então, nós precisamos agora de mudar uma certa direção. Quando você vai mudar uma certa direção, vai ter mais sustentação agora na reunião maior, porque eu preciso de chamar os irmãos, ensinar, trazer a visão, mostrar o que está acontecendo. Então, nesse momento, parece que nós deixamos de ser, não deixamos. É que é nesse momento essa asa está sustentando mais. Mas depois que volta de novo para o voo normal do dia a dia, a célula toma a sua importância de novo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é muito importante você entender que o equilíbrio é sempre dinâmico. Se num momento ou hoje ou outro temos que fazer uma reunião para treinar os irmãos, e eu recomendo que você faça isso, eu acho que é um momento muito importante você chamar toda a igreja e renovar a visão, reciclar, entendeu? Para reacender a chama, que às vezes os irmãos vão se esquecendo. Então, isso é um momento importante, é congregacional, é de ensino, ok? É ministerial, mas o dia a dia tem que acontecer na célula. A célula é onde a vida vai fluir. Quantos dizem amém sobre isso? Então, é muito importante, no Velho Testamento, o povo se encontrava com Deus no tabernáculo e depois no templo. Ali era o lugar onde as ofertas eram entregues, ali era o lugar de adoração. No Novo Testamento, não tem mais esse lugar. Então não tem mais esse negócio de dizer que o lugar é a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cada um individualmente é. 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, preste atenção, já falei isso ontem, mas é um conceito que tem que ser repetido constantemente. Por quê? Porque a religião nos assedia. E o novo convertido chega na vida da igreja com a ideia de que o prédio é o templo. E nós precisamos de renovar a mente dele com relação a isso. Ok? Quanto mais ele achar que o prédio é um templo, mais ele vai resistir à vida na célula. Individualmente somos habitação de Deus, mas juntos estamos sendo edificados. Então preste atenção, você não vai dizer que vai à igreja, mas você pode dizer que vai à reunião da igreja. O prédio não é o templo, mas você pode com certeza dizer que quando estamos reunidos, aqui tem um templo levantado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, está falando então de uma construção, uma casa, um templo, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, ontem eu falei algo muito sério, vou repetir para você novamente. Existe uma manifestação da presença que é individual. Você carrega o Espírito dentro de você. Mas existe uma outra manifestação da presença que é corporativa. Você é alguém que tem o Espírito, você é alguém que é ungido de Deus, mas às vezes você vai para uma reunião que está morta. A reunião não tem vida. Você não percebe presença. Não há presença. Ok? Por que não há presença? Porque aquela reunião não é igreja. Pastor, como assim não é igreja? Não, não estou dizendo que você não é crente. Individualmente, cada um é crente. Mas como não estão vinculados, alicerçados, ligados, então não tem edifício. Como não há unidade, não tem edifício. E onde não tem edifício, não há manifestação dessa presença corporativa. A coisa mais importante é a presença de Deus, filho. Não importa o momento, o lugar, o que você precisa é do selo da presença. Você, às vezes, não vai sentir emoção, mas sente presença. Não quer dizer que vai ter nenhum calafrio especial, mas é um senso profundo de presença. Ao que toca em você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, a célula que nós praticamos é bíblica. Nas nossas ministrações sobre a visão de célula, eu não quis entrar no aspecto de provar para você que as reuniões nas casas são bíblicas. Eu falei num aspecto mais amplo da visão, mas as reuniões nas casas são bíblicas, ok? Pedro também diz isso. Por que são bíblicas? Vou te mostrar isso na palavra de Deus. Lá em Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam no templo e partiam o pão de casa em casa. Então, isso aí é depois repetido também. No verso 42, a palavra do Senhor diz também, capítulo 5, todos os dias no templo e de casa em casa. Então você vê que eles tinham as duas dimensões, ok? Tinha reunião congregacional, corporativa, e também tinha reunião de casa em casa. Quer dizer, as duas coisas aconteciam ali. Nós temos que viver também nessa mesma realidade. Amém, meus irmãos? Capítulo 2, isso não está na sua apostila, mas eu estou com vontade de falar uma coisinha sobre isso. No verso 42, diz o seguinte: logo depois que eles receberam o Espírito Santo, foram batizados, línguas de fogo vieram, falaram em línguas, logo depois Pedro se levantou, pregou. Aí no verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, presta atenção, olha as coisas que eles perseveravam, você deve saber de cor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas o quê? Então, essas quatro coisas nos mostram o que eles faziam de casa em casa. O que eles faziam de casa em casa? Primeira coisa, perseveravam no ensino, na doutrina. Nunca pense que não há doutrina no livro de Atos. Nunca pense que não havia ensino dos apóstolos. Havia e havia muito. Ok? O que eles ensinavam era sobre Jesus, sobre o significado da sua vinda, o significado da sua morte, da sua ressurreição. É isso que eles ensinavam. E eles perseveravam nisso. Quantos dias por semana? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Perseveravam na doutrina, depois perseveravam no que mais? Na comunhão. Por que perseveravam na comunhão? Porque estar juntos exige sim perseverança. É quando nós estamos juntos, você sabe, às vezes tem muitas pedras, como eu falei para você, que ficam ali cortando umas às outras. Ah, mas todo mundo batizado no Espírito Santo não vai ter esse problema. Às vezes tem, às vezes acontece. No livro de Atos aconteceu, tinha umas viúvas sendo esquecidas, ficaram chateadas, não é? Então veja bem, tem que perseverar na comunhão, isso tem que ser ensinado para os irmãos. Porque tem irmão que escolhe andar sozinho, porque ele acha que vai ser mais santo. Ele vai ser mais santo se ninguém vier tocar na carne dele. Mas é um equívoco seu, você é mais santo quando você anda com outros. A comunhão te protege. Nós vamos ver isso numa outra aula. E perseveravam também o quê? No partir do pão. Tinha ceia todo dia. Partir do pão é uma expressão para ceia, não é para almoço e janta, não. É uma expressão bonita para dizer que eles participavam do pão e do cálice. E depois eles faziam o quê? Oravam, quatro coisas. Essas quatro coisas permanecem até hoje para nós. Nós perseveramos uma mensagem, a mensagem é o centro. A célula não é o centro, a mensagem é o centro. A doutrina dos apóstolos é o centro, o evangelho é o centro. Isso tem que ser perseverado cotidianamente também. Quantos dizem amém sobre isso? Amém. Bom, vamos continuar. A Bíblia fala que depois que Paulo e Silas saíram da prisão, eles foram para a casa de Lídia. Atos 16, 40 diz: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E ali, quem estava reunido? Os irmãos, porque os irmãos se reuniam numa casa. Atos 20, 20, Paulo diz para os irmãos em Éfeso: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e de qual outra maneira? Casa em casa. Essa é a chamada visão 20 por 20. O que é a visão 20 por 20? É a visão de que nós temos reuniões de celebração congregacional e também temos reuniões de casa em casa, ou nas casas. Paulo diz que foi assim que durante 3 anos ele instruiu a igreja de Éfeso. Em Romanos 1, 5 e 16, 19, Paulo diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Tinha uma igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Paulo não fala que era uma célula, fala que era igreja, porque era o lugar que a igreja se reunia. 1 Coríntios 16, 19: no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem sim a igreja que está na casa deles. Nós vamos falar depois de Áquila e Priscila, mas Áquila e Priscila, eles são um exemplo extraordinário. Primeiro, eles moravam em Roma e tinham uma igreja na casa deles. Depois, eles mudaram para Corinto, tinha uma igreja na casa deles. Depois, mudaram para Éfeso. Aí, o próprio Paulo foi morar com eles e tinha uma igreja na casa deles. Quer dizer, era um pessoal que amava a vida da igreja. Como nós precisamos de irmãos que amem a vida da igreja hoje. Colossenses 4,15 diz, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. E quem mais? A igreja que ela hospeda, que ela recebe na sua casa. Ok? Lembra que as reuniões eram todo dia. Não era um dia por semana. Eles perseveravam diariamente. Mas faziam isso nas casas. Filemão 1,2 diz, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na sua casa. Porque era o lugar onde a igreja se reunia. Então, a célula é essa estrutura maravilhosa que nos permite avançar espiritualmente. Olha, se nós nos reuníssemos diariamente como os primeiros cristãos, nós seríamos muito mais saudáveis espiritualmente. Sabia disso? Muito mais saudável. Porque quando você está com os irmãos, em todos os aspectos, você é abençoado. Tem uma irmã que ela veio contar para mim um tempo atrás, a bênção que foi ter contratado uma irmã como empregada na casa dela. Então ela contratou essa irmã para ser empregada. Hoje não fala empregada mais, né? Mas você sabe o que eu quero dizer. E aí, essa irmã é uma irmã cheia do Espírito. E ela estava me contando que a irmã chegou na casa, a primeira coisa que ela falou, você não tem um rádio? A irmã falou, não, a gente não ouve e tal, não, mas onde é que eu vou ouvir a rádio da igreja? Aí a irmã falou, não, tem que ouvir a rádio da igreja. Aí acabou, agora é 24 horas por dia na rádio Vinha. Aí está a cozinha, está lá o rádio, a irmã, porque ela é irmã, ela é empregada lá, mas ela tem que ouvir. Né? E a irmã canta, e a irmã exorta, e está o tempo que você ouviu a palavra do pastor Aloysio, está não sei o quê. E aí ela me contando que aí ela e o marido começaram a ficar constrangidos perto da empregada. E ela falava para o marido, não vamos discutir agora não, a fulana está aqui. Aí daqui a pouco os dois ficavam nervosos, vai mais baixo, a fulana está ouvindo. Aí daqui a pouco ela dizendo, chegou ao ponto de acordar de manhã para resolver tudo antes da fulana chegar. Eu falei, meu Deus, essa irmã é enviada do céu, isso é um anjo de Deus. Ela mudou seu casamento, entendeu? E ela falando, pastor, ela me tirou totalmente a liberdade de pecar. Então, assim, mudou, nós não podemos mais falar coisas que a gente falava antes, não tinha mais, tinha umas brincadeirinhas, nós paramos, porque tudo, porque a irmã está lá. E a irmã, ela o tempo inteiro compartilhando e falando das bênçãos de Deus. O que aconteceu? Abençoou a família inteira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou te falando que quem tem uma célula na sua casa é mais abençoado. Porque pelo menos na quarta-feira você vai maneirar a barra, porque tem célula hoje. Ok? E sabe, eu digo para você, o fato de eu ser pastor, tem irmão que brinca, né? Pastor é mais santo, pensa que é mais santo. Não é, pastor não é nada melhor do que ninguém, você sabe tão bem quanto eu. Mas pastor tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? De ser pastor. Ser pastor é uma bênção, não é? Então, hoje tem culto. Então, hoje tem culto, nós não vamos discutir hoje. Então, minha mulher, nós combinamos desde o começo do casamento, domingo a gente não discute. Então, sábado tem um problema, domingo a gente está bem, porque hoje tem culto. Amanhã a gente discute. Aí chega segunda-feira, não, mas hoje é folga, vamos guardar para terça. Aí terça a gente discute. Aí quando nós vamos discutir na terça, nós até já esquecemos o que era mesmo o problema. Tanto que é bênção. Veja, alguém fala, mas isso aí não é uma sinceridade. Irmão, isso é bênção. Eu me santifico em favor dos irmãos. Jesus disse que ele se santificava em favor dos discípulos. Isso é bênção. Entende? Quando você, domingo de manhã, levanta e fala, não, eu preciso de hoje me dedicar à oração, vou pregar. Isso é bênção, acredito no que eu estou dizendo. Agora, imagine se tivesse culto todo dia. Você ia ser trasladado. Sério? Se tivesse culto todo dia, você fala, não, mas agora eu não posso brigar mais dia nenhum. Não tem mais espaço. Então, você sabe, a célula faz isso na sua casa, faz isso na sua vida. Vou falar um pouquinho sobre isso. Se a gente se reunisse diariamente, ou tivesse célula diariamente, as coisas seriam diferentes. Eu tenho nesses dias, dito para você, eu escrevi isso aí na sua apostila. Nós temos enfatizado muito, e é verdade, que cada crente é um ministro. Isso faz parte do slogan da nossa visão. E para nós isso é um paradigma fundamental, que é o fundamento da nossa prática de igreja. Cada crente é um ministro. Ainda temos falado isso, mas não temos falado na mesma ênfase que cada casa é uma extensão da igreja. Entende? Mas cada casa é uma extensão da igreja. E olha, sabe, antes eu ficava dizendo o seguinte para os irmãos: olha, você tem que fazer um culto doméstico. Você tem que fazer um culto doméstico, reúne sua família, faz um culto com eles. Eu, sabe, agora eu tenho mudado a minha opinião. Entende? Faz um culto na sua casa, não importa quem vai. Entende? Ah, meu filho tem faculdade, então chama os vizinhos. Mas faz um culto na sua casa. Tem uma reunião na sua casa. Faz da sua casa uma extensão da igreja. Você vai abençoar sua família inteira só por ter essa reunião. Sem condenação e sem acusação. Então eu digo isso para você. Você quer ser mais santo? Tem uma célula na sua casa, porque você vai se santificar por causa dos irmãos. Põe uma célula na sua casa, você vai mudar até o que você vê na televisão. Você vai mudar o que você ouve no rádio. Você vai mudar a sua postura. Por quê? Porque tem um grupo de irmãos que vai estar chegando na sua casa. Acredite, esses irmãos vão trazer presença de Deus com eles também. E eu creio que isso tem poder também. Né? Então você quer ser mais espiritual? Tem uma célula na sua casa, porque você vai ter que mostrar espiritualidade para as pessoas que estão chegando. Não no sentido de hipocrisia, mas no sentido que você precisa de mostrar para eles o que é o Evangelho. Não é? Você quer conhecer mais a Bíblia? Não tem nada que vai te motivar a conhecer mais do que fazer um culto na sua casa. Você tem que falar. Pessoas irão te perguntar. Você, querendo ou não, vai ter que crescer. Entende? Ah, pastor, mas não podemos ter culto na casa assim, de qualquer jeito. É porque nós ainda somos muito temerosos. Não acreditamos realmente que o irmão é um ministro. Não acreditamos. Mas se você crê que cada crente é um ministro, então cada crente que é um ministro pode ter uma célula na sua casa. E deveríamos desafiá-lo. Porque essa é a única maneira de conquistar essa geração. É por meio da saturação, multiplicação, célula em todo lugar. Quantos dizem amém sobre isso? Em todo lugar. Essa é a vontade de Deus. Então, como eu disse, temos enfatizado muito o sacerdócio do crente. Precisamos de enfatizar também que cada casa é uma extensão da igreja. Amém, meus irmãos? Cada casa, a casa de cada crente, deveria ser. Se você tem feito já um culto doméstico, aleluia, mas comece a abrir o culto doméstico seu para visitantes. Eu tenho um culto doméstico na minha casa, ele não é aberto ainda, porque eu sou pastor da igreja. Então, o meu receio é de alguns irmãos, às vezes, ficarem sentindo que eu tenho acepção de pessoas. Então, minha situação é um pouco diferente da média. Mas acredite, muitas vezes você não persevera o culto doméstico na sua casa, por quê? Porque o filho, às vezes, ele naquele dia não podia, aí você pega e deixa de fazer, e pela inconstância, para. Começa a fazer um culto na sua casa que tem outras pessoas. Não se prenda só aos membros da família. Porque se algum membro não pode naquele dia, ele sabe, de qualquer jeito, na minha casa tem oração hoje. Na minha casa tem oração nesse dia da semana. Entende? E isso vai ser bênção para ele. Porque mesmo que no momento ele está estudando e está envolvido em outra fase da vida, às vezes complicada, mas ele pode até ir lá para receber oração. Às vezes é um vestibulando ou alguém assim. Amém, meus irmãos? Então, se cremos que cada casa é uma extensão da igreja e cada crente realmente é um ministro, vamos dar espaço para os irmãos fazerem. Acredite nos irmãos. Pastor, mas e se tiver problema? E se os irmãos fizerem algo errado? Presta atenção. Nós, sabe por que existe pastor na igreja? Não quero diminuir o seu trabalho, mas pastor só existe por causa dos problemas. Aí, quando eu encontro um pastor falando, estou cansado de problema, eu falo, mas então vai acabar a sua função. Porque o pastor está aqui para supervisionar, o pastor é um bispo, ele é um supervisor, então ele está atento para tentar evitar o que é possível e corrigir o que não deu para evitar. Os problemas são inevitáveis, vão acontecer, você deveria lidar com eles com espontaneidade, com naturalidade, entende? Não são seus, são do Senhor, e você é um cooperador nessa obra. Não deveria que pensar de maneira negativa a respeito disso. Eu sempre digo para os pastores, né? Precisamos de aprender a nos divertir enquanto fazemos obra de Deus. Entende? Os problemas, na verdade, às vezes, eu pessoalmente, depois, até acho graça das coisas que acontecem. De como os irmãos inventam situações, né? E situações estranhas acontecem. E acontece de todo o tipo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a nossa próxima aula.